O santuário foi usado por Deus como meio de ensino. As suas cerimônias, os seus símbolos, desvendam verdades importantes sobre o caráter de Deus, a redenção e o fim do pecado. A partir de agora, Bíblia Fácil Santuário, o caminho de Deus.
Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. É um prazer imenso que a gente pega carona aí no seu fonezinho de ouvido, nos afazeres domésticos, você que nos acompanha pela internet também. E como é bom abraçar a palavra do Senhor que liberta. O Bíblia Fácil, então, com nova temporada. Já estamos no sétimo tema. Tá gostoso aprender? Eu também fugi um pouquinho desse tema. Eu digo que às vezes a gente fica um pouquinho de preguiça. E Deus fala, buscareis e achareis, né? E se torna tão fácil. Essa é a nossa ideia para você, tá bom? Lembrando, santuário terrestre, celestial, evangelho de símbolos. A gente partiu para as festas, então as festas de outono, de primavera. E no programa passado, você lembra o tema? Ah, o ministério de Jesus no pátio. E o sétimo tema eu não vou falar para você. Ele, primeiro vou dar aqui um bom dia. Pastor Arilton, seja bem-vindo.
Obrigado.
Ao nosso programa, pastor.
Obrigado, Cris. Obrigado a todos os amigos ouvintes conectados com Bíblia Fácil nessa manhã. Que Deus possa abençoar a todos nós em mais um estudo.
Pastor, está muito gostoso aprender aqui. Eu, inclusive, estou aprendendo muito com a Bíblia, como é bom, ela nos liberta, e esse plano de amor em cada símbolo. Falamos no programa passado sobre o ministério de Jesus, então, no pátio. E agora, pastor, qual é o tema de hoje?
Veja, nós entendemos que Cristo veio cumprir toda a tipologia ensinada pelo santuário. E uma vez que o sacerdote recebia o pecador no pátio, ali o pecado simbolicamente passava para o animal morria, e depois o seu corpo era queimado sobre o altar de holocausto. Ensinamos semana passada que a pia era um símbolo do batismo, onde Cristo batiza-se para iniciar o seu ministério, e depois você tem no altar de holocausto um símbolo do Calvário. Agora, Cristo morreu naquela sexta-feira, lá do ano 31. Mas Cristo não ficou na sepultura. Ele mesmo disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. No domingo, bem cedo, ele ressuscitou. E ele teria que, em algum momento, começar o seu ministério agora no compartimento santo. Uma vez que ele preencheu o simbolismo do pátio, ele deveria ir para o primeiro compartimento do santuário. Relembrando ao amigo ouvinte, né, que o santuário, a tenda, em si ela tinha dois compartimentos, santo e santíssimo. Então, no santo entrava diariamente o sacerdote e no santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Então, Cristo teria que atuar também como sacerdote, porque tudo no santuário apontava para Jesus. Então, após a ressurreição de Cristo, Lucas vai dizer em Atos que ele ficou com os discípulos ainda 40 dias. E depois de estar com eles 40 dias, Jesus disse, vocês fiquem em Jerusalém até que do Pai vocês recebam a promessa. Que promessa Jesus estava se referindo? Aqui em João capítulo 14, após haver falado do seu regresso, Jesus diz assim no verso 16, João 14, 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, antes de partir, Cristo não quis deixar os seus discípulos sozinhos. E aqui na língua grega, quando Jesus disse, eu vou dar para vocês outro Consolador, outro em grego, existem duas palavras, alós e héteros. Então, quando fala a palavra héteros, é porque é um outro diferente. Pensa assim, eu tenho dois carros, mas eu tenho um Fusca e eu tenho uma Brasília. Eu tenho dois carros, mas eles são completamente diferentes. Agora, se eu disser assim, eu tenho um outro alos da língua grega, é um outro igual. Então, como os microfones que a gente está usando, né? Eles são iguais. Iguais na sua potência, iguais na sua matéria, iguais na sua finalidade, etc. Então, Jesus disse assim, eu vou enviar para vocês outro alos, consolador, igualzinho a mim. Então, quando eu for, eu vou enviar. Então, depois que Jesus passou 40 dias com os discípulos, ele relembrou essa promessa. Fiquem em Jerusalém até que do Pai vocês recebam a promessa. E aí eles ficaram no cenáculo orando por 10 dias. Aí inteirou 50 dias. Então, quando completou 50 dias da ressurreição de Cristo, Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos para a celebração da festa. E aí, quando a gente vai para o Evangelho de João, aqui no capítulo 7, olha que interessante, versículo 39, assim diz a Bíblia, Cris. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando é que Jesus é glorificado? Quando ele começa o seu trabalho como sacerdote no santuário, enviando o Espírito Santo. Então, a prova de que Jesus começar o seu ministério sacerdotal foi o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quer dizer, então, que a Bíblia marcou que Jesus começaria o seu ministério no santuário, no lugar santo, exatamente 50 dias após a ressurreição, no dia de Pentecostes. E quando falamos Pentecostes, é porque o povo estava em Jerusalém para celebrar a festa dos Pentecostes. Então, em Israel, nós estudamos aqui já 7 festas. A festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. Por isso Paulo vai dizer, ele é a nossa primícia. E a festa do Pentecostes apontava para a entronização dele no santuário, quando ele iniciaria o seu ministério sacerdotal. E entre a cruz e a ressurreição e o santo, o ministério sacerdotal, você tem um intervalo de exatamente 50 dias. Por isso Pentecostes, 50 dias após o Costes, que é a Páscoa.
Muito bem, está ficando fácil, está ficando claro, a Bíblia é muito especial. Eu já vou para outra pergunta. Enquanto isso, eu quero oferecer para você este DVD. Olha aí, é o DVD que você está aprendendo, estamos no 7º tema e pode ir para sua casa gratuitamente. É um presente da Novo Tempo, custeada pelos anjos, com muito carinho, foi feito especial para você. Estamos em oração por você, inclusive. É só você ligar 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mandar um WhatsApp. Hoje é fácil, está na palma da sua mão. Se você está ouvindo agora pelo carro, então estaciona. A gente quer que você fique tranquilo, com segurança. O DDD é o 12-98-100-1425. Vou repetir. DDD 12-98-100-1425. Coloca o DVD aí, o santuário. Vai para sua casa gratuitamente. Você não paga correio, não paga nada. Pastor, dando continuidade a esse tema maravilhoso, partimos do pátio agora para o santo, né? Um exemplo. No outro tema, a gente falou de móveis. Uhum. Esse plano também tem móveis. O Real Papel, se confirmou que ele está nesse estágio, mas o que ele vivencia nesse estágio? Qual o papel de Cristo nesse estágio? E quais são os móveis? Também tem significados como tinha no pátio? Como teve o da pia, que era o batismo, enfim.
Claro. No santo, você tinha 3 móveis. Quem entrava pelo primeiro véu, à direita havia uma mesa e sobre a mesa 12 pães, chamados pães da proposição. Esses 12 pães, eles têm 2 simbologias, pelo menos. Eles simbolizavam as tribos de Israel, as 12 tribos. E como tudo no santuário apontava para Jesus, eles também representavam Cristo como o pão da vida. É por isso que Jesus, no seu discurso em João capítulo 6, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, à direita estava a mesa com os 12 pães, à esquerda havia um candelabro com 7 lâmpadas. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então esse candelabro era a luz que havia no santuário. Não havia nenhuma abertura, nenhuma janela. E toda a luz que havia dependia do candelabro. As lâmpadas não deveriam se apagar em momento algum. Então essas lâmpadas ardiam constantemente para que o sacerdote fizesse o seu trabalho. E um pouco mais à frente, diante do véu que separava o santo do santíssimo, estava ali o altar de incenso. Então, como o local recebia sangue, era um local muito fétido. E os sacerdotes diariamente queimavam incenso, não só para tornar o local possível de se entrar, mas também esse incenso representava a oração dos santos. E essa cortina que separava o primeiro compartimento do segundo, ela não subia até o teto do santuário. Havia uma abertura. E todas as vezes que o sacerdote queimava o incenso, essa fumaça passava para além do véu e entrava no Santíssimo, representando que a oração dos santos, ela vai até a presença de Deus que está lá no Santíssimo, sobre a Arca da Aliança, na glória que a gente chama de Shekinah. Então Cristo veio como sacerdote, e como sacerdote, primeiro, ele nos recebe como pecadores, assim como recebia, né, o sacerdote terrestre lá, o pecador em Israel. Ele nos recebe. Como oferta, ele morreu sobre o altar para dar a sua vida por nós. E com o seu próprio sangue, ele vai agora na presença do Pai e ele medeia, ele intercede por nós. Então, o pecador não pode ir a Deus pessoalmente. Ele vai na presença, ele vai através do sacerdote. E Cristo assume essa função de sacerdote ao começar esse trabalho no santuário no céu. Então todos os móveis apontavam para ele e o seu ministério começou aí, no dia justamente do Pentecostes. E ele tornou-se agora o nosso advogado. É por isso que João vai escrever, né? 1 João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Cristo começou o seu ministério intercessório a partir então desse momento, do ano 31, no momento que ele é entronizado lá no dia de Pentecostes.
Muito bem, pastor. Fazendo então aqui um link do santuário celestial com o terrestre. Então, eu achei muito importante o que o senhor falou durante esse estudo, que ele não veio abolir, na verdade, as questões cerimoniais foram cumpridas em Cristo, por isso que não temos mais um santuário terrestre. Agora, fazendo um link de atividade, o sacerdote tinha atividades diárias, então essas atividades agora estão sendo feitas por Jesus no céu, é isso, pastor?
Exatamente. Então, quando alguém em Israel pecava, ia até o santuário e levava a sua oferta e confessava o seu pecado na presença do sacerdote. Uma vez que Cristo veio e ele se constituiu nosso sacerdote para sempre, quando nós pecamos, nós vamos até Cristo, confessamos o nosso pecado e é ele que nos perdoa. Então ele tornou-se agora o advogado. É ele quem intercede, é ele quem perdoa, é ele quem vai junto ao Pai nos representar. Então ele tornou-se a ponte que liga mais uma vez o homem a Deus. Está lembrado que Jesus da Trindade é o único que é Deus homem? E Deus Pai não é Deus homem. Deus Espírito também não é Deus homem. Só Deus Filho é Deus homem. E por que ele teve que se tornar Deus homem? É porque com um braço humano ele segura na nossa mão, na mão do pecador. E com um braço divino ele segura na mão de Deus. Por isso que ele é esse elo. E ninguém mais pode ser. Porque ninguém mais é Deus homem, a não ser Cristo. Por isso Atos 4:11 e 12 vai dizer, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos.
Muito bem, pastor. Há quem diga também que o Cordeiro de Deus ele não foi infectado pelo pecado, mas ele foi afetado. Então Jesus sentiu as mesmas dores que nós sentimos, né? Ele veio como Deus homem, ele não foi infectado porque tinha que ser um Cordeiro puro, pastor. Mas a pessoa que está nos ouvindo agora, de repente perdeu um filho, está passando por uma depressão. Então, Deus sentiu as nossas dores também, né?
Claro. Ele não foi infectado, porque ele nunca pecou e nem havia tendência para o pecado nele. Mas ele foi afetado, porque ele assumiu a natureza humana com 4 mil anos de pecado. Então, o corpo que Cristo tinha não era o corpo de Adão, por exemplo. Era um corpo que estava sofrendo com o pecado, a deterioração do pecado, há 4 mil anos. E ele estava sujeito a tudo que nós estamos. Ele sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sentia dor, se sentia triste. A Bíblia diz que ele chorou várias vezes. Então, quer dizer, ele veio pisar o nosso lagar, sentir o que o ser humano sente, para poder compreender melhor a nossa história, para se tornar um de nós e para ser essa ponte que nos liga de volta ao Pai.
Pastor, a Bíblia fala que também, o senhor falou há pouco agora, né, do trabalho de Cristo no santuário, mas ele fala desse consolador. Qual é o trabalho do Espírito Santo, então? Se Deus colocou Jesus como nosso advogado, ele está atuando e tal, qual é o papel do consolador? Eu não sei foneticamente se eu vou pronunciar, me perdoe, pastor, mas em algumas lições aqui, é paracletos ou paracletos, né? Não sei qual é a questão fonética, me perdoe, estou aprendendo junto com o pessoal de casa. Mas qual o papel desse consolador?
É, a palavra grega que é usada para consolador é o Parácletos.
Parácletos.
Ele é o Parácletos. A palavra grega quer dizer aquele que está ao lado para consolar. O que está ao lado para ajudar. Esse é o Parácletos. Então, Cristo é o Parácletos de Deus, que foi enviado para estar conosco enquanto Cristo estava no santuário. Então, no plano da salvação, não existe nenhum hiato, nenhuma falha. Então, Deus estabeleceu um plano perfeito. Então, Cristo veio, cumpriu todo o seu ministério, cumpriu todos os rituais, morreu, e ele tinha que agora dar início ao seu ministério sacerdotal no santuário. Mas ele não queria deixar também o seu povo sem a presença dele. E ele então enviou o seu representante, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma doutrina, ele sempre existiu, mas ele foi dado à humanidade de uma forma mais específica a partir do Pentecostes. Você vai encontrar, claro, o Espírito Santo desde a criação, porque ele também é Deus. Lá diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito é eterno, né? Ele é Deus, ele sempre existiu. Mas a partir do Pentecostes, que nós chamamos a dispensação do Espírito Santo, quando o Espírito foi dado, ele tem agora uma nova função. No passado, ele atuava de fora para dentro. Ele vinha e habilitava as pessoas para missões específicas. A partir do Pentecostes, ele atua de dentro para fora. Então, quem é o Espírito Santo agora? Ele é o agente regenerador. Então, Jesus falou assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, só existe uma forma do ser humano ser salvo, através do arrependimento. Aquele que confessa o seu pecado, que volta-se para Cristo, encontra a salvação. Mas só existe uma forma de se arrepender, que é através do Espírito Santo. Então, todo arrependimento é provocado pelo Espírito, porque é ele quem convence do pecado. Não existe a possibilidade de alguém se arrepender sem a atuação do Espírito. Se o Espírito não atuar, o pecador não se arrepende. Então, esta é a função do Espírito hoje. Ele nos convence do pecado. E quando eu sou convencido do pecado, eu sou levado então a Cristo. Então, o Espírito, ele é por demais humilde. Ele não aparece. A glória nunca é dele. A glória é de Cristo. A glória é do Pai. Você vai para o Apocalipse, tem um trono para Deus, um trono para o Cordeiro, mas não tem um trono do Espírito. Ele é um humble person, é uma pessoa muito humilde. Essa é a função dele. Então ele hoje nos convence apenas do pecado. Ele está ao nosso lado para nos confortar, para nos auxiliar, para nos ajudar em nossa caminhada. Essa é a função do Espírito. E ele conecta essa ação com o ministério que Cristo realiza no santuário. Então, quando nós nos arrependemos, pela fé, nós vamos até o santuário através do sangue de Cristo.
Muito bem, enxergando a Trindade nesse plano de redenção. Pastor, agora é o seguinte, a Bíblia fala que esse Cordeiro, né, que veio para tirar o pecado do mundo, ele morreu por todos, não tem tamanho de pecado, pecadinho, mas por que que nem todos vão se salvar se ele morreu por todos?
É porque Deus não obriga ninguém a ser salvo, nem criou robôs. Ele criou seres inteligentes, né? Nós temos o poder da escolha. Ele dotou o ser humano de uma faculdade que a gente chama de livre-arbítrio. Ou seja, você tem o poder da escolha. Então, ao longo de toda a história humana, sempre foi assim. Deus disse para Adão e Eva, não comam dessa árvore, do fruto dessa árvore. Se vocês comerem, vocês irão morrer. Deus podia ter forçado o homem a não comer. Deus podia ter criado ele com a capacidade de não desobedecer. Deus poderia nem ter colocado um teste para ele no jardim. Mas Deus havia criado o ser humano como um ser independente, como um ser pensante, como um ser com livre-arbítrio, e precisava testá-lo. E ele falhou, infelizmente. Conosco hoje é a mesma coisa. Ele diz, eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu ponho diante de você dois caminhos, o largo e o estreito. O largo conduz à perdição, o estreito conduz à vida. Ele é mais difícil, mas ele conduz à vida. Você escolhe. Então, Deus ele não força ninguém. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos. João 3,16, que é o verso áureo da Bíblia, diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo que nele crê. E se você for para a segunda carta de Pedro, ele vai dizer que Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Então Deus nunca quis que nenhum ser humano perecesse. É por isso que a Bíblia chama o fogo do juízo, o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo não foi preparado para ser humano. O fogo foi preparado por Deus para o diabo e para os seus anjos. Agora, quem vai se perder, por tabela, vai junto com eles, porque não aceitou a graça oferecida por Cristo. Mas então é por isso que muitos não vão se salvar, porque não querem.
Então, pastor, a graça não é algo exclusivista. Pessoal, tem muita gente que usa aquele texto, né? Olha, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Na verdade, a primeira escolha é do ser humano em aceitar a Cristo,
claro,
nesse caso.
Sim, o verso quer dizer que muitos têm a oportunidade, mas poucos são os que acertam, os que aceitam. Então é porque a escolha ficou em nossa mão. Mas todos, Deus queria salvar a todos. Mas infelizmente nem todos querem ser salvos.
Pastor, em alguns momentos, aproveitando esse tema, até do santuário, tem muita gente que fala que Satanás teria a chance de se arrepender até a cruz. Na verdade, isso já foi decidido lá quando ele maculou o santuário no céu? Ou essa questão toda, ele poderia ter se arrependido até a cruz? É uma história criada por seres humanos também, sem o conhecimento da palavra de Deus?
O evento cruz não foi pensado em Satanás, foi pensado na raça humana. O Messias foi prometido a Adão e Eva e a todos os seus descendentes. O diabo, depois que contaminou o santuário celestial, ele teve a sua oportunidade. Assim como Deus trabalha com o ser humano, trabalhou também com esse ser caído e fez para ele todos os apelos que ele precisava ouvir. Infelizmente, ele foi reticente na sua decisão. E quando diz a Bíblia que ele foi expulso do céu, é porque seu caso já era sem esperança. Então, a cruz não é um plano para salvar o diabo ou os demônios, os anjos caídos. É um plano para salvar o ser humano. Eles tiveram sua chance e eles perderam essa chance. Eles não aceitaram também. Por isso eles estão eternamente condenados.
Muito bem. Pastor, o pessoal que está em casa agora, algumas pessoas estão no caminho, outras, não sei por que razões acontece, se desviaram do caminho, já conheceram a verdade. E nós estamos falando agora sobre o santo, né? O papel do advogado. Essa pessoa que está agora fora dos caminhos do Senhor, ela deve temer o juízo? Como ela deve proceder agora com o advogado, esse que está advogando por ela também? Qual o contexto que essa pessoa se encontra para encontrar esperança?
Jesus diz que aquele que o aceita passa da morte para a vida e ele não recebe juízo. Ele não é condenado. Se você for estudar o tema do juízo na Bíblia, você descobre que o juízo é a favor dos santos. Essa é a nota tônica lá em Daniel. Deus fará logo justiça e ele vai agir em favor de seu povo. Então Cristo, ele está interessado em nossa salvação. E se porventura, pelos problemas que a vida tem, a gente se afastou dos caminhos, o convite está estendido para voltar. E o que o amigo ouvinte tem que ter, Cris, bem no seu coração, é que eu não tenho que me preparar para voltar. Porque se você pudesse se preparar para voltar, você não precisaria nem voltar. Você já estaria pronto. A gente volta para entrar em sintonia com os céus. Você não consegue entrar em sintonia com o céu para depois voltar para Cristo. Alguns dizem, quando eu paro de fazer isso ou aquilo, eu vou então voltar para a igreja, voltar para os caminhos do Senhor. Você sem Cristo não pode fazer nada. Jesus falou isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso ir a Ele, porque é Ele que tem todas as respostas. É Ele que tem todo o poder no céu e na terra. Então quando alguém pensa que tem que melhorar alguma coisa, tem que corrigir para ir a Cristo, isso são sugestões satânicas, porque ele quer que você aja de forma independente.
Vá adiando também, né, pastor?
Exatamente.
E essa vontade que ela está sentindo não é uma ideia comum, é o consolador trabalhando.
É o consolador que está ao lado, que está intercedendo, que está apelando, que está mostrando que Deus quer salvar a todos, que há uma porta aberta, não importa quão longe tenhamos ido, né? A porta continua aberta, a graça. Eu estou respirando, tem sol, as misericórdias se renovaram, diz o profeta Jeremias. A gente tem que levantar e continuar. Diz a palavra que 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. E Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo, o caminho dele, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E um dia vai ser perfeito.
Amém, pastor. Amém. E nessa esperança toda, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para que a gente possa ouvir a voz do Consolador, entender as primícias de Deus na palavra, uma carta de amor especial, e até para aquelas pessoas que já estão recebendo o nosso DVD em casa, estão com a Bíblia na mão, estão folhando, para que o Espírito Santo ali, né, eles possam deixar o Espírito Santo agir e possa contemplar todas as maravilhas da promessa de Deus, pastor.
Ok, vamos orar então. Querido Deus, Que bom podermos tirar um tempo nas manhãs de segunda para estudarmos a Tua Palavra.
Amém.
Obrigado por esses amigos ouvintes que têm apreciado, que têm sintonizado nesse momento para compreender mais da Tua Palavra. Queremos orar para que o Deus Espírito Santo, que está sempre ao nosso lado, Ele possa nesse dia nos abençoar de forma especial. E ao sentirmos o toque dEle, o nosso coração se volte para esse Deus de amor, no desejo de te servir e de fazer a tua vontade. Coloca, bom Deus, anjos poderosos ao lado dos nossos amigos ouvintes e daqueles que nos assistem no dia de hoje. Que em todos os momentos eles tenham o senso da presença tua na vida deles e de todo o esforço que o céu está fazendo para salvar a todos nós. Perdoe que nós temos falhado contra o Senhor. Perdoe nossas faltas, nossos pecados e prepare-nos para a tua breve volta. Oramos em nome de Cristo. Amém.
Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus lhe continue lhe dando essa sabedoria, esse carinho com a palavra, esse conceito pedagógico. Eu sinto que eu aprendo muito. Então eu tenho certeza que o pessoal de casa também, que Deus lhe conserve sabedoria, em graça e em saúde.
Amém. Obrigado.
Muito bem, meus queridos, estamos fechando o nosso Bíblia Fácil com esse convite especial, ó, DVD, O Santuário, O Caminho de Deus. Vai para sua casa de graça, presente da Novo Tempo, não fica só na vontade. Ligue DDD 12 21 27 31 21 ou mande um WhatsApp para o 12 98 100 1425. Até a próxima segunda-feira com DVD, O Santuário, O Caminho de Deus. Até lá.
Bíblia Fácil, Santuário. O Caminho de Deus.